Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Alexandre Otono, Jovem Nerd, eu adoro cores.
Aqui é Romero Brito, eu tô aqui falando com o Nerdcast. É um grande prazer estar falando aqui com vocês. E, ó, eu não gosto de quadro preto e branco, não, cara.
Aqui é Azaghal e eu quero ver um coração na bochecha do nerdinho.
Qualquer hora dessa aparece por aqui, eu pinto você. Se você tiver coragem, eu pinto o corpo inteiro.
Eita, meu! Muito bem, nerds! Nós temos a honra de trazer aqui, fazer um papo fantástico sobre a vida e a obra de Romero Brito, cara. Que legal, muito obrigado por ter aqui esse tempo. Tempo escasso, né? Eu sei que você tá atrasado, um monte de entrega aí.
Não, isso é verdade. É. Eu tenho viajado bastante e fica meio complicado, né? E quando eu viajo, eu não posso pintar, né?
Quando você tá viajando, é verdade. Meio complicado. Vamos bater esse papo, conhecer a vida dessa pessoa fantástica depois do e-mail.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zaca, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas on Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, nós temos recado patrocinado da galera da editora Planeta Degostini, que sempre anuncia com a gente, rapaz. Esse ano é ano de Star Wars.
É. É só isso que eu digo.
E a gente vai anunciar aqui a coleção Capacetes Star Wars da Planeta Degostini, Azaghal. Fantástica coleção oficial,
ó,
licenciada Lucasfilm, exclusiva de miniaturas dos capacetes e máscaras dos personagens mais emblemáticos de Star Wars, rapaz.
Eu tenho, inclusive.
Você tem há anos um capacete do piloto rebelde.
Do Luke.
Do Luke. Que eu nunca soube.
Então, eu fui numa loja de action figures há muitos anos atrás.
Uh-huh.
E aí eu vi esse capacete.
Olha aí.
E eu falei, ah, vou levar, maneiro. Vi se tinha outro, não tinha. Só tinha esse perdido.
Mas milênios atrás.
Muitos anos atrás.
E
não
a...
foi no Brasil.
Não foi no Brasil?
Não foi no Brasil que eu comprei.
E a Planeta Degostini tá trazendo a coleção. Agora você vai poder completar a sua
Posso
coleção de um capacete.
Completar a minha coleção. É isso que eu quero. É isso que eu quero.
Olha só, são réplicas em escala 1x5, com detalhes idênticos aos originais.
É muito maneiro. É muito maneiro mesmo.
Como toda coleção da Planeta Degostini, ela vem em fascículos. Cada fascículo composto por 3 seções. Um que são fatos importantes da saga, outro que são capacetes e outro que são armas e uniformes.
Ó.
Saem quinzenalmente nas bancas de algumas cidades do Brasil. Mas, se você não quiser procurar nas bancas, você pode assinar.
Quem tem tempo de ir nas bancas? Quem tem tempo de ir na banca de jornal? Muito melhor fazer uma assinatura.
Com certeza. Primeiro porque cada fascículo vai custar R$49,99, certo?
Aí.
É o fascículo mais o capacete. Mas, se você assinar, você vai receber as edições 1, 2 e 3 por R$89,98. 40% de desconto.
Se você fizer assinatura.
Se você fosse comprar os 3...
Você ia pagar mais de 120.
Ia pagar R$149,97.
Viu? Mais de 120.
É, mas se você assinar, você ganha os 3 primeiros por R$89,98.
Se já não fosse vantagem suficiente, você receber na sua casa parada e não ter que ficar indo lá...
Primeira edição, Azaghal, Darth Vader... Já começa com Darth Vader.
Pera a porta.
Segundo...
Darth Vader na cara.
Segundo fascículo tem capacete do Boba Fett.
Toma.
Terceiro capacete de Stormtrooper.
Aí.
E no quarto é que vem o seu X-Wing Starfighter.
Toma.
Tem link aqui no post pra você ver todos os capacetes da coleção. Muito maneiro. Lembrando que ao longo da assinatura, os assinantes vão ganhar um relógio Stormtrooper de brinde, uma placa metálica do episódio 4 e arquivadores pra organizar os fascículos da coleção. Muito bom. E se você, por acaso, por algum motivo, quiser interromper a assinatura, você entra em contato com a Planeta Degostini, que eles interrompem na hora. Você não se compromete, entendeu? Em comprar
tudo. Você assina enquanto for cômodo.
Exato. Se alguma coisa acontecer, você não quer mais.
Quero mais,
você consegue cancelar imediatamente.
Eles cancelam desembaraçadamente.
Os caras sabem fazer isso. Fazem isso há milênios.
E não só no Brasil.
Exato. Muito bem. Coleção Capacetes Star Wars Planeta Degostini. Tem link aqui no post pra você ver. Muito bom.
Um aviso aqui, nerds do coração, saibam que o Dia dos Namorados está chegando já.
É verdade.
12 de junho, todo ano, não podemos esquecer daquele programa especial.
Nós fazemos um programa de especial Dia dos Namorados.
Mas para esse programa ficar bom, nós precisamos dos nerds.
Sim.
Aquele nerd que precisa de uma namorada... aquela menina que precisa de uma companheira.
Sim.
Aquele cara que quer consertar um erro.
Exato.
Aquela história bizarra.
Sim, tudo.
Você já sabe como funciona, certo?
Vale tudo.
Pra quem não sabe, é assim, ninguém vai ajudar ninguém aqui.
Ninguém. Ninguém ajuda ninguém. Mas a gente ajuda de vez em quando.
De vez em quando, sim. Já saiu casais.
Mesmo não sendo a nossa intenção.
Mesmo não sendo.
Mas, o que eu tô falando é o seguinte. Mandem seus e-mails para o Nerdcast especial de Dias Namorados 2015.
Sim.
Fácil, mande para nerdcast@jovemnerd.com.br e bote no assunto Dia dos Namorados e um subtítulo, por exemplo. Dia dos Namorados, menino procura menina.
Isso.
Dia dos Namorados, reconciliação.
Isso.
Dia dos Namorados, história bizarra. Dia dos Namorados, pedido de casamento. Esses vão ser todos ignorados que não aguento mais pedido de casamento.
Já teve muito.
Já teve muito. Mas aí, mande suas. Não precisa ficar preso a essas categorias. Você pode contar a história que você quiser. Só não invente histórias. Não vai se inventar histórias muito bizarras dos namorados.
Né? Não, conta sua história mesmo.
Conta agora. Sua história real, cara.
Se você quiser que a gente ligue pra você, você bota o seu nome, o seu telefone, o horário que é ideal pra, né, pra você ser contactado.
Sim.
E aí a gente pode ligar quando a gente for gravar, olha que beleza. Pra você contar mesmo a sua história.
É isso, especial Dia dos Namorados, sobe o Holy Glazer, Léo. Agora a bola tá com você.
E temos um recado do pessoal do UOL para nossos queridos jovens empreendedores, pessoas que têm seus e-commerces, estão começando no mercado digital de vendas online. É um reality show chamado Impulso Digital, que vai acompanhar um empreendedor durante 10 meses, Azaghal, utilizando as estratégias e ferramentas certas para fazer o seu negócio crescer e virar um sucesso na internet.
Excelente.
O objetivo é mostrar os perrengues do dia a dia, do cara que tem e-commerce.
Sim.
Entendeu? Como é que funciona o planejamento? Qual é a tecnologia que ele precisa? Design, marketing, como é que é uma comunicação em redes sociais, como que ele consegue as métricas do site dele para aprender, para saber como é que o negócio está indo. Eles vão oferecer esse conteúdo em diversas formas, por exemplo, em vídeos, e-books, infográficos, webinars, artigos, um monte de coisa que você vai encontrar no link aí no post, cara. Todo esse conteúdo também com participação de especialistas do mercado brasileiro de e-commerce, como o Inchier, o Edson Rigonati, o Marcelo Marques, tudo isso disponível lá no site para você consultar a hora que você quiser. Muito bom, cara. Você tem uma newsletter também que eles falaram que você pode assinar para você receber semanalmente as informações sobre o programa, sobre o que está acontecendo. Lembrando que o UOL tem um ambiente necessário para sua loja virtual, porque eles oferecem plataforma, o meio de pagamento que todo mundo conhece, ferramentas de divulgação e muito mais. Certo?
Certo.
Então vai lá, uol.com.br/JNImpulso. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para
24 minutos e muitos quadros coloridos.
Azaghal, quero agradecer os Nerdcacetes da Agulha que doaram sangue essa semana salvando vidas. Alex Tavela, Vitor Henrique, Matheus Fontoura, Leôncio Farias, Gustavo Santos Conrado, Gabriela Zabel, Gabriel Zigiati, Fernando Diniz, Érico Zabel e Edgar Júnior. Muito obrigado, galera, por ter doado sangue para as pessoas que vão precisar.
Temos também, Jovem Nerd, os nerds do Scalp Solidário, Alexandre Caetano, Aline Orlan, Rachel Burbison e Rosana Machado. Muito
Rosana?
Obrigado.
Rosana?
Não é Rosana?
Rosana.
Rosana.
Por que seria Rosana?
Porque sim. É Rosana.
Mas ela é a Rosana.
Ela é a Rosana?
É.
Não sei disso, não.
Doaram cabelos.
Doaram cabelos para quem precisa. Muito obrigado.
Arte dos fãs. Um destaque especial para o Jason Santos, que mandou um quadrinho que a gente leu o nome dele no último Nerdcast, só que a gente falou Jailson.
Caraca, tô de
porque ele tem Jailson. Um I, é Jason com um I, J-A-Y, entendeu? E a gente se confundiu.
Jason, não. Jailson.
Jailson. Foi mal, Jason.
Vamos destacar também Oleg, Ozop e Tyler Durden, três artes enviadas pelo Lucas Pereira. Ficaram muito maneiras. E pra finalizar, We Are Home, por Ricardo J. Souza.
Ó, oh, Jovem Nerd, legal, de Han Solo, tipo...
Ficou muito maneiro.
Ficou maneiro, ficou maneiro. Rodrigo Moura, 32 anos, pai de um moleque de 3. Rio de Janeiro AJ. Ri demais com esse episódio Babycast 2 e fui identificando o meu filhote em muitas situações. JP, você não está sozinho. O Pedro Torquato é bem parecido com o Arthur na malandrice. A hora que ele compreender plenamente o uso do não, você tá lascado. Pedro, vamos tomar um banho pra ir pra escola? Não. Sério, cara, tá na hora. Vamos lá ver a tia Carmen? Não quero. Eles podem negar coisas, entendeu? É um tal de pegar o moleque contra a vontade e enfiar debaixo d'água. Que você se pergunta, será que estou pendendo pro lado do psicopata? Enfim, quando o Torquatinho começou a se interessar por TV, todo mundo falava da galinha capetinha. Cara, eu tô tão por aqui de galinha pitadinha que eu comecei a achar maneiro o Teletubbies.
É hora dos Teletubbies.
Porque é hora dos Teletubbies. Entendeu? Não é sempre a mesma coisa.
Mas a criança não gosta do que muda. Aí
eu sei que ela
gosta
da mesma coisa. Não, não.
Ela gosta do começo. É hora dos Teletubbies.
Mas
é hora de dar tchau.
Não, então, tem muita repetição dos Teletubbies.
O que tem no meio, ela caga. Caga. A gente adianta lá em casa. Você acha que ela tá gostando.
Não.
Ela tá te odiando. Por que eu estou vendo essa merda no meio?
Bom, eu e minha senhora entramos num consenso que serve pra muitos pais. Crianças, quando gostam de algo, repetem zilhares de vezes em loop. Isso é sabido. Então, o que quer que ele receba de presente tem que ser suportável para os pais. Cara, mas quando você vai controlar isso?
Ah, não tem controle.
Eu vou aguentar esse flash tosco com essa música estridente o dia todo? Todos os dias? Não. Então galinha tá fora. Xuxa só para baixinhos, então tá exorcizado. Eu descobri uma coleção fantástica para bebezinhos que foi extremamente benéfica para a formação e desenvolvimento do Pedro. Baby Einstein. Olha aí. What? Baby Einstein não tem enredo e história, já que é para bebês menores. São palavras, conceitos, formas, cores, números, tudo ao som de música clássica executada com instrumentos com sons infantis, tipo xilofone, flauta doce, etc. Com muito bom gosto e feito com carinho que só o selo Disney consegue garantir. Da Disney? Olha aí, juro que não estou sendo pago um centavo aqui. Na verdade, estou retribuindo o favor que os idealizadores do Baby Einstein fizeram por existir. Quando você ficar com a música na cabeça para cantarolar, vai ser um Beethoven, Mozart, um Bach. E com o tempo, o próprio bebê começa a ficar com músicas na cabeça e cantarolar do nada. É uma delícia.
Olha aí a dica.
Caraca, Baby Einstein, cara, nunca tinha ouvido falar. Sério, eu tô empolgado com esse Baby Einstein.
Eu tô esquecendo. Juan Carlos, 25 anos, enfermeiro pediatra.
Olha aí.
Enfermeiro pediatra? Não sabia que existia especialização em enfermagem.
Eu acho que deve existir pra caramba.
Rio de Janeiro, RJ. Quero deixar alguns comentários e sugestões sobre o Nerdcast 464 Babycast 2. Primeiramente, parabéns pelo tema, além de muito instrutivo, foi bastante engraçado. Esse é o Nerdcast. Essa é a parada, escreveu, né? Mas pararei a puxação de saco por aqui para não ficar muito grande. Logo no início do Nerdcast, falou-se muito da amamentação e suas dificuldades. Por isso, darei as minhas contribuições. Apesar de eu não ter um filho, como eu fiz residência de pediatria no hospital que fundou o primeiro banco de leite humano do Brasil, o BLH, eu tive que cursar uma disciplina sobre a amamentação e ficar um mês no BLH de lá.
Olha, é legal.
Sobre as mulheres que não conseguem amamentar por problemas anatômicos, estima-se que sejam menos de 1%.
Olha aí.
2. Para evitar as dores dos primeiros dias, recomenda-se que, se possível, as mulheres exponham as mamas ao sol pelo período de 15 minutos diariamente.
Olha aí.
Eu já tinha ouvido falar disso. Para tornar a pele um pouco mais, entre aspas, grossa e evitar possíveis lesões dos primeiros dias.
Olha aí.
Uma curiosidade é que no parto cesáreo, o leite pode demorar algumas horas ou até mesmo um dia para ser ejetado. Nunca ouvi, mas ok, bom termo. Uma vez que a mulher não tem o pico de ocitocina, hormônio do prazer, contração uterina e ejeção de leite. Ah, porque não é natureza, nature call, né?
Não é nature call, exatamente.
Ok. Mas mesmo assim tá tudo certo. Mesmo que a mulher tenha o beiço invertido, você está dizendo que do bico, chama beiço.
É, tem um técnico. Okay.
É contraindicado o uso de bicos ou conchas de silicone, pois além de viciar a criança, diminui o estímulo de produção de leite e aumenta o risco de infecção por fungos na mama e na cavidade oral da criança.
É, esse negócio de silicone é caidíssimo.
Aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, IFF, oferece cursos de amamentação durante a gestação, aconselhamento e massagem de ordenha. Esse meio é tão quase errado em vários momentos, né? Depois que a criança nasce, curso de ordenha, ok.
Ele falou que é de graça esse curso, olha lá.
Deve ser. Não precisa de encaminhamento. Não precisa ser carente. Ou seja, a mulher pode ser casada, isso você tá dizendo? É só aparecer lá com a criança de 8 às 15. Endereço abaixo. Eu espero do fundo do meu coração que isso não seja o seu endereço residencial. 6. Esse meio, ele flerta com um sex offender em vários momentos. Vários momentos o cara flerta. 6. Mulheres que precisam voltar a trabalhar antes da criança completar 6 meses podem ordenhar manualmente. Não tem outro termo? Menos animal?
Esse é o termo, cara.
Ok, bezerro win. Podem ordenhar manualmente ou com bombinhas durante o expediente. Esse cara, ele vai muito perto da loucura. Não,
ele tá falando uma coisa verdade.
Mas cara, aí a mulher tá no meio do escritório. É um telemarketing.
Não, não vai, não.
Aí ela,
ela vai no banheiro.
E faz puppets?
Não vai na frente de todo mundo, né, cara? Olha aqui, ó.
E reservar um pote de vidro com tampa plástica na geladeira. Validade. Até tudo, cara. Não, essa parte. É porque assim, eu quero que você imagine a situação real. Real. Mas, cara, a mulher é atendente de telemarketing.
As pessoas passam por isso.
Aí, eu tô tentando entender. É. Aí ela trabalha num lugar que trabalham centenas de pessoas.
Isso.
Aí ela, gente, vou ali e já volto. E pump it, dá uma ordenhada. Aí ela volta com um jarro
de leite.
Bota
na geladeira.
E aí bota leite humano, não beba, é isso?
Sim, provavelmente as pessoas, os colegas de trabalho vão saber que ela é uma mãe recente, que ela está ordenhando o leite.
É muito provável que alguém beba ser leite humano.
Não, cara. Não, aí você que tá.
Não, o ser humano é errado. O ser humano, a gente tem que. O ser humano, quando você, qualquer situação que você leve em consideração o ser humano, você tem que apostar no erro. É importante lembrar que mulheres que têm muito leite podem doar.
Verdade.
A Mônica Bellucci, naquele filme lá com Clive Owen, ela doadora
de leite.
Coloque o leite em um pote de vidro, congele e ligue para os bombeiros, que eles agendam um horário e buscam em domicílio.
Olha aí.
Espero ter ajudado, de certa forma, você ajudou.
Excelente.
Tentei resumir ao máximo, muito fã de vocês.
Muito bom, muito bom, muito, muito elucidativo. E
aí no post tem o endereço dele, caso você queira...
Não é o dele, caraca. É do curso, porra.
Roosevelt Suna, 36 anos, psicólogo clínico, mestre e professor universitário, coordenador PROCON e eventual consultor jurídico do Azaghal em assuntos relacionados ao consumo.
É verdade, bem que eu reconheci o nome.
Como assim, de consultor? De quê?
Quando eu tenho algum problema que eu quero acionar o PROCON, eu pergunto pra ele.
Sério?
Eu reconheci.
Recife, Pernambuco. Após ouvir o Nerdcast, decidi adicionar algumas informações sobre o tema, talvez ajudem. A repetição é importante, uma vez que a memória que os bebês têm é bem limitada. No primeiro mês de vida, ela só dura 24 horas. Por volta do sexto mês, ela não passa de 3 dias. É isso aí, Nerd. Fique longe do seu pequeno e ele facilmente se esquecerá que você existe.
Por isso que a gente, quando viajou pra Espanha, a portuguesa ficou na maluquice que
ela ia esquecer.
Que a Gisele ia esquecer ela. Ela mandava vídeos diários.
Isso, pelo WhatsApp.
Pra Gisele vê-la diariamente e não se esquecer.
Muito bom.
Funcionou.
Ela lembrava, né? Ela via o vídeo e lembrava. Com exceção de comportamentos constantemente repetitivos, as memórias só vão se fixar de forma a permitir lembranças apenas depois dos 3 ou 4 anos de idade. É o que se chama de amnésia infantil. As possíveis lembranças que um adulto tenha anteriores a esse período são, na verdade, memórias falsas, construídas por estímulos visuais, como fotos ou narrativos, que são as histórias que os parentes contam. É bizarro, maluco. Se você sumir nesse período...
Quem acabou. Sumir?
Quem? Eu?
Pessoa. Qualquer pessoa.
Você.
Eu. Dá um exemplo contigo.
Por que eu vou sumir? Eu quero entender por que isso.
Por que, que a gente não lembra?
Por que, que a criança não tem uma memória... Porque assim, se você for analisar a criança, esses especiais que passam no Fantástico, ou que tem no Netflix, tudo é feito com um objetivo, né? É. Então, sei lá, as cartilagens, né, o joelho, por exemplo, não é formado, é só uma borracha ali,
depois,
que a criança não quebra, pode cair de um penhasco.
Exato.
Tudo tem um então, objetivo pra ela, né? Então, com certeza, não ter memórias desse período deve ter algum objetivo. Não deve ser gratuito.
Pode ser uma consequência também de que o cérebro tá aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo, tipo, qual é o peso das coisas, qual é a textura, qual é a cor, qual é o sentimento, qual é o cheiro, qual é a luz, falta de luz, e eu não sei. Ele deve estar aprendendo tanta coisa sobre como funciona o equilíbrio, como eu ando, como eu falo, como eu, né? Que você é simplesmente, não sei, não tem espaço pra isso. É um aprendizado muito intenso, né, cara, nesses primeiros anos.
Meu, porque se ela fosse levar o primeiro ano de vida dela, ia lembrar daqueles pais. Então é melhor não lembrar, né?
Não lembrar. As emoções também não estão todas presentes nos bebês logo que eles nascem. Como parte do arcabouço de instintos herdados pelos pequenos, depende do nível de maturidade neurológica para se manifestar. A manifestação de algumas das emoções segue a seguinte ordem. Surpresa, do primeiro ao terceiro mês. Raiva, dos 2 aos 4 meses. Tristeza, dos 3 aos 4 meses. Alegria, dos 3 aos 5 meses. Isso mesmo, antes disso são espasmos musculares, não sorrisos. É, já tinham falado que quando o bebê é muito novinho sorrir, não é um sorriso de alegria. Ele não faz, não tem noção do que está acontecendo.
São gases.
É um músculo se contraindo. Medo, dos 5 aos 9 meses. E, pasme, vergonha, dos 12 aos 15 meses. Olha aí, vergonha, senti vergonha. A senhora Giovanetti falou que contaram pra ela que ela ainda era bebê de fralda e ela tinha vergonha de fazer cocô na fralda na frente das pessoas. Então ela ia pra debaixo da mesa e fazia cocô na fralda.
Que bonito você contar isso aqui.
Bebê, cara.
Obrigado. Lucas Coelho, 33 anos, empresário, Marília, São Paulo. JP comentou que os gritos do filho o tiram do sério. Resolvi o problema de um modo pouco pedagógico e muito eficiente.
Olha, lá vem, cuidado.
Provavelmente o Lucas também tem um filho, espero que não tenha resolvido o problema do JP, seria bizarro. Certa vez, quando minha filha tinha 3 anos, fomos ao mercado e ela pediu um doce ridiculamente caro. Disse que não, e ela iniciou seu processo de berrar e espernear pelo doce. Não pensei duas vezes, eu tô até com medo de continuar. Me agarrei na beirada do carrinho e comecei a gritar. Vamos ver quem grita mais alto. Ah! Vamos competir. Vamos ver quem passa mais vergonha. Isso. Ah! Jogando a cabeça pra trás como se estivesse sendo eletrocutado pelo carrinho.
Meu Deus do céu, cara.
Uma senhora que passava ao lado perguntou muito séria se eu estava passando bem. Bem não estava, né? Pelo menos estava passando mal. Foi a minha deixa para o momento épico. Agarrei o carrinho de compras como se tivesse garras, trinquei os dentes e esbugalhei os olhos, olhei pra mulher e gritei: minha filha quer doce e ela acha que vai ganhar gritando para me fazer passar vergonha no meio do mercado. Eu ouvi baixinho: para, papai, por favor. Tá todo mundo olhando.
Olha aí a vergonha.
Então, como se uma segunda pessoa tivesse tomado conta do meu corpo, me virei tranquilo, sereno, com a voz suave e disse: podemos brincar disso sempre. Se você quer bancar a criança louca, eu vou bancar o adulto louco. Pra mim, nenhum problema. Eu não sinto vergonha nenhuma, meu amor. Nunca mais ela esperneou. Na verdade, ela tentou uma vez na porta da escola e eu apenas disse, num tom uns 20 decibéis acima da média: ah, vamos começar a brincar de criança louca e pai maluco? E o silêncio se vê novamente.
Olha aí, um pouco ortodoxo.
Fica a dica,
mas JP. Fica a dica, JP.
Ele finaliza aqui: acredito que inglês deva ser mais divertido mesmo.
Ah, excelente. Você de Recife. certo?
É, nasci no Recife e já um tempo atrás.
Já um tempo atrás.
Eu nasci lá num lugar que chama-se Jaboatão.
Jaboatão. Como é que era a infância em Jaboatão?
Ah, era muito complicada. Poxa vida, a vida de uma criança, uma vida de uma pessoa pobre no Brasil é muito complicada. Então, eu cresci assim, numa família de... Minha mãe teve 9 filhos.
Nove filhos?
Você imagina? Eu sou o oitavo.
Você é o oitavo?
Oitavo, é. Então, meus irmãos assim, exercitava poder sobre mim e uma irmã mais jovem que eu tenho.
Você era praticamente um servo dos seus irmãos, como todo irmão mais velho faz?
Não servo, acho que era o guinea pig. Como é que chama? Aquele negócio que você...
Isso é. Mas é isso? Eles te mandaram, Romero, busca um negócio pra mim. Vai lá pegar um negócio.
Aquela história assim. Aí também o pessoal estava poder também, sabe?
Poder do irmão mais velho.
Não faça, não sei o quê. Aquela história. É complicado.
Mas o seu irmão caçula, ou irmã caçula, é quanto tempo mais novo que você?
Ela, acho que assim, 4 anos.
Já. Ah, então, 4 anos. Então, quando ela nasceu, você deu uma aliviada. Opa, não vou ser mais o caçula. Já tinha idade pra pensar assim.
Já não sou mais caçula, verdade.
E quais são as profissões? Seus irmãos, cada um foi pra um lado, cada um teve uma profissão. O que aconteceu com a galera?
Cada um fez uma coisa, né? Assim, eu, desde jovem, eu sempre fui muito interessado assim, em arte. Aí teve um momento que eu imaginava ser diplomata. Eu fiz amizade com uma família da Inglaterra, que o pai desse meu amigo era diplomata lá no Recife.
Uhum.
E eu disse, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou pegar vou seguir uma carreira de trabalho como o pai desse meu amigo, né?
Uhum.
E vivia muito bem, morava numa casa linda e tudo mais. Eu disse, acho que eu quero ser diplomata, quero viajar no mundo inteiro.
Uhum.
E eu sempre gostava de pintar, mas nunca imaginava que a pintura fosse uma coisa que realmente fosse se tornar o que se tornou pra mim, né? Assim, minha profissão, meu tudo.
É claro.
Meu hobby e profissão também.
Os seus pais, qual era a profissão dos seus pais?
A minha mãe era mãe, não é? E meu pai, ele trabalhava para o governo do estado de Pernambuco.
O governo do estado, velho. Então realmente tinha que ter alguma entrada de dinheiro aí pra sustentar 9 candangos.
Não, foi complicado. Porque meu pai não só tinha gente, não, tinha outras mais.
Ah.
Eu acho que eu devo ter uns 40 irmãos, sei.
Nossa, muito.
Não, meu pai era um homem que ele passava na rua e as mulheres caíam assim do lado, de um lado direito e do lado esquerdo.
É mesmo, cara. Ih, cara, que complicado.
É porque ele era um cara assim, ele tinha os olhos azuis, era alto, né?
Uh-huh.
Cabelo vermelho. Então, as mulheres eram doidas por ele. Então,
mas ele era brasileiro ou não? Ou ele era estrangeiro?
O meu pai era descendente de holandês e português.
Ah, pessoal de Recife, de holandês.
Tudo mulherio eu queria dar pra ele. Aqui ali aparece primos, sobrinhos, irmãos, que eu nunca nem encontrei na minha vida.
Você tem casos de que falam, oi, o homem era, sou teu irmão lá de longe.
Sou primo.
Nunca vi na vida.
Nunca vi.
Mas isso acontece muito, agora que você é uma pessoa mundialmente conhecida, aparecer esses parentes querendo favores ou querendo empregos, ou isso acontece?
Aqui ali, não muito não, pessoal, mas aqui ali aparece uma coisa assim, mas não muito não. Que bom, todo mundo tá fazendo suas coisas próprias mesmo.
Mas quantos anos você tinha quando você botou na cabeça esse negócio de, quero ser diplomata? Mata viajar o mundo?
Eu, uns 18 anos.
Uhum.
Mas eu sempre gostei da pintura, mas eu nunca imaginava que, tá, né, como eu já te falei. Aí eu fui até o quarto semestre de Direito na Universidade Católica de Pernambuco.
Ah, é? Olha aí.
Aí depois, quando eu tava lá, eu tava tão, assim, feliz que eu disse, sabe uma coisa, isso não é pra mim, não. Eu acho que eu tenho que fazer outra coisa.
O Azaghal passou pelo mesmo. Deu um dropout de Direito.
Até o quarto período também.
Até o quarto período.
O quarto período é o período que você realmente para, né? Acho que é o quarto período.
Mas nessa época, com 18 anos, você já tinha contato com a pintura?
Desde criança eu sempre gostei da arte, entendeu? Mas eu nunca imaginava que fosse se tornar uma coisa tão importante na minha vida. Eu pensava que era, sei lá, uma coisa que criança gosta de fazer. Em geral, crianças gostam de pintar, sabe?
Mas era simplesmente vontade de meter a mão na massa e fazer? Ou você tinha algum contato, alguma inspiração externa de alguma arte crescendo em Recife?
Eu sempre gostei de ver arte, entendeu? Eu sempre gostava de ir em museu. Eu acho que era o mais diferente da família.
Uhum.
De gostar de coisa assim, de ir pra museu, gostar de arte, gostar de pintura. Então eu era mais ou menos a ovelha colorida da família.
Quando você foi para os Estados Unidos? Foi novo ainda?
Ah, era para fazer 28 anos. Fez 28
anos. 28 anos. Nossa.
Olha aqui, é.
Mas em Recife, você chegou a ter algum emprego desse temporário?
Ah, eu trabalhava. No Recife eu trabalhei em supermercado. Ah, fiz tanta coisa lá no Recife, para você se sustentar, sabe?
Aham.
Uh-huh. Porque você vê, assim, as crianças, assim, especialmente você vê as crianças na rua no Brasil, elas têm aquela, sabe, que você não vê outros lugares, né? Indo vender coisa na rua. Como é que a criança pensa em se interessar em fazer uma coisa dessa, né? Fazer a luta pela sobrevivência. E acho que as pessoas acabam fazendo coisas assim que você nem acredita que faz.
Certamente uma criança vendendo coisa na rua não teve nem a opção de escolher vender ou não, né? Ela simplesmente teve que fazer isso porque foi forçada ou foi encaminhada esse caminho, né?
Isso é verdade.
Qual era a sua visão? Você com 18 anos, você pensou em ser diplomata, mas você depois de um tempo, você desistiu disso? Você achou que não era isso? Tipo assim, qual era a sua visão de futuro? Porque muita gente que é humilde no início, tipo assim, a pessoa não, ela sofre de um problema, ela não tem horizontes muito amplos. A gente tem um exemplo de um amigo nosso que a gente acabou de gravar um Nerdcast sobre a vida dele, o André Souza, que ele é pesquisador na área de psicologia cognitiva, e ele nasceu na favela e a visão de mundo dele, de uma vida bem sucedida, era ir para os Estados Unidos, ilegal, lavar prato, juntar dinheiro uns 5 anos, voltar para o Brasil e comprar uma casinha melhor na favela, entendeu?
Uau.
Então, assim, ele falou que ele aprendeu a entendeu que existia a atividade acadêmica pela qual ele se apaixonou, quando ele teve contato com a universidade, com pessoas que faziam pesquisa, etc. Ah. Mas seguindo esse sonho de horizontes pequenos, ele acabou fazendo seus horizontes se abrirem, né? Você notou em algum momento da sua vida em que os seus horizontes cresceram para as possibilidades da vida?
Olha, eu sempre sonhei, assim, de coisas muito grandes, tá entendendo? Eu sempre sonhava mudar a minha vida.
Uhum.
Mas eu nunca, como é que eu digo, assim, botei limite, tá entendendo? Eu sonhava em mudar a minha vida. Até hoje, eu continuo um sonhador de fazer coisas, assim, que eu nunca fiz antes. Então, mas eu acho que o que você falou é muito certo, que quando você não tem uma experiência de uma coisa, às vezes fica meio complicado você imaginar o que pode se tornar.
Uhum.
Mas uma coisa que aconteceu comigo, muito interessante, é porque eu sempre fui muito dedicado à minha arte e eu sempre fui muito insistente nas coisas que eu quero.
Uhum.
E trabalhador também, entendeu? Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, ou oportunidade que eu tenho, assim, quando eu sou convidado para falar, sei lá, em colégio, universidade, alguma coisa, eu sempre falo para as pessoas que é muito importante se você tem um diploma ou não, mas se você tem um diploma, tem muita gente que tem um diploma e só quer pegar um trabalho se for para fazer aquilo ali.
Uhum.
Então, até você pegar um trabalho para fazer, vamos dizer assim, se você vai fazer administração de empresa, mas você imagina ser um CEO, você vai ter que realmente começar como, por exemplo, acho que é o presidente do Bradesco aí no Brasil, que ele começou a servir num café no Bradesco, tá entendendo?
Olha.
Hoje ele tem, assim, o maior posição do banco, mas você realmente começou lá de baixo. Tem, aí, às vezes, tem pessoas que vai para a universidade e quer entrar numa empresa já lá de cima, mas não é assim.
É, pois é, exatamente. Você acha que tinha alguma coisa na sua vida, assim, na sua juventude, que criava uma insatisfação? Porque, por exemplo, eu e a Zagal, a gente criou o Jovem Nerd há 13 anos atrás, e hoje é um grande canal de mídia e tal no Brasil, mas quando a gente criou o Jovem Nerd, ele era um blog, ele era uma brincadeira que a gente fazia nos horários de folga, de trabalho e tal, mas de fato ele partiu de sentimentos de insatisfação. A gente olhava pra nossa vida, pros nossos empregos e tal, a gente falava assim, puta, não é isso, sabe? Não é isso que eu... Ok, tô trabalhando, tô realmente digno, tô levando dinheiro pra casa, mas não é isso ainda, né, na minha vida que eu quero.
É.
E aí, quer dizer, tinha essa insatisfação latente que fez a gente procurar algo mais e investir nosso tempo, nosso esforço nesse algo mais. Existia algum fator de insatisfação diário na sua juventude que você fala assim, não é isso que eu quero?
O tempo todo. Eu sempre fui muito assim, muito... Não quero usar essa palavra que não é muito legal, mas assim, ambicioso pra fazer coisas, tá ligado?
Uhum.
Pra crescer, mudar a minha vida e conhecer lugares, pessoas. Eu sempre fui muito interessado em fazer isso. Então, eu fui muito inquieto, por exemplo, quando eu peguei uma bolsa de estudo no Colégio Marista, eu mesmo fui no colégio ver se conseguia uma bolsa.
Uhum.
E os padres falaram lá, você tem que trazer sua mãe pra fazer isso acontecer.
Você aqui. Foi no colégio pedir bolsa?
Eu fui no colégio.
Muito bom.
Então, eu fui à luta. Como o Paulo falou, essa semana na Folha de São Paulo, que eu fui à luta, eu não fiquei esperando para as pessoas fazerem pra mim, não, tá entendendo? Eu nunca fiquei esperando pra ninguém. Se uma galeria não me descobriu, eu abri meu próprio espaço.
Tá certo, olha aí, excelente.
A pessoa sempre fala de ser descoberto.
Exato. Então,
às vezes, algumas pessoas perguntam pra mim, você foi descoberto? Eu nunca tava escondido, todo jeito.
Mas é engraçado porque é, isso é uma característica bem forte das pessoas ficarem esperando que alguém descubra, que alguém faça por onde. Como exato. Se você não fosse competente pra fazê-lo sozinho, né?
É, vai lá e pede a sua bolsa de estudo, pô.
É, não, isso em qualquer... E é engraçado porque você falou a palavra ambição, né? Ela pode parecer negativa. E é engraçado como ela não é. Ela virou, principalmente no Brasil, acho. Você ser uma pessoa ambiciosa ficou negativo. Como se você fosse maligno.
É, e não é, né?
Quisesse pisar e esmagar os outros pra conseguir alguma coisa. E não é. É simplesmente você quer mais.
Exato.
A ambição, ela é importante pra movimentar qualquer ser humano.
Exato. É verdade. Isso é importante. Eu quero um pouco, eu quero mais do que o que eu tenho agora.
Exato. Não é, eu quero mais e por isso eu vou destruir os outros. Né? Mas o problema é que essa palavra parece que pegou esse sentido. Não é. A ambição é você sempre querer mais, querer progredir, querer ser melhor.
Quero ser melhor, quero ser mais. É. Exatamente. É, isso é verdade.
Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, essa palavra ambição é uma característica muito boa pra você, pra uma pessoa ter. Se você tem ambição, você realmente quer fazer alguma coisa da sua vida. Então é uma palavra que as pessoas usam bastante aqui. Aqui não tem.
Eu acho que a palavra errada, a palavra ruim, que normalmente é associada à ambição, é ganância, né? Ganância é uma palavra de conotação ruim, mas que não está associada à ambição em um automático. Existem pessoas ambiciosas e gananciosas, é claro. É. Mas não é o que, não é a questão de todo mundo que se aplica a uma pessoa que simplesmente quer melhorar e quer sair da vida que ela está vivendo agora, quer sair do trabalho que ela está tendo agora, que quer descobrir o seu próprio talento e publicar o seu próprio talento. A internet é um lugar excelente para isso. Aliás, o Jovem Nerd era mais um... O nosso site é um exemplo de algo que, assim, eu e a Azaghal, a gente não esperou ser descoberto por um jornal, uma TV, um rádio, qualquer coisa. A gente foi lá e também criou o nosso espaço e fez o negócio.
É.
E fez o negócio acontecer.
Isso é importante,
né? Exatamente. Eu acho que, hoje em dia, a mensagem que a gente ouve de cada vez mais pessoas, de histórias bem-sucedidas, é a mesma. É tipo, cara, corre atrás, porque ninguém vai fazer por você o que você quer, né? É você que vai fazer. Quem é o maior interessado no seu sucesso? Não é você?
É você.
O outro cara do teu lado não tá interessado no seu sucesso, ele tá nem aí.
Isso é verdade. Você realmente tem que se acordar e criar seu sonho. Sonhar e também fazer com que executar tudo que você tem em mente.
Importantíssimo. Agora, eu consigo imaginar o quanto difícil é escolher uma carreira artística, né? Porque é uma carreira...
Ainda mais no Brasil.
Ainda mais no Brasil.
Qualquer coisa ligada à arte
é... Você está escolhendo um caminho com muitas interrogações e que normalmente as pessoas em volta não enxergam, ou então elas enxergam apenas o resultado de muita gente que segue a carreira artística, que é tipo, né, morrer de fome, esse tipo de coisa, né?
Ah.
Viver da arte. Em que momento você bateu aquela noção de, peraí, é isso que eu quero? E em que momento você colocou isso mundo afora? E qual foi a reação das pessoas?
Olha, não foi uma coisa assim abrupta que aconteceu, assim, uma grande quebra de uma hora para outra.
Sim.
As coisas ficou acontecendo.
Vão acontecendo.
Claro que quando eu decidi a sair da universidade, abandonar meu curso, foi um grande momento. Aí depois, um amigo meu estava na universidade aqui em Miami e eu vim visitar esse meu amigo e eu acabei ficando aqui. Abandonei meu curso de Direito, saí do Brasil pra tentar uma vida, e que eu não imaginava, apesar de sonhar bastante, mas eu não imaginava o que tava vindo pra mim, né?
Uh-huh.
Então, mas veio assim aos poucos, não foi uma coisa assim, porque tem muitas pessoas que, por exemplo, você faz, acontece muito isso, jogador de futebol, então
o cara explode, né?
Você explode uma hora pra outra, aí às vezes é muito complicado, porque você não tem, sabe, você não tá se preparando. As coisas não vêm aos poucos. E comigo,
sim,
as coisas vieram assim, aos poucos. Aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Pronto, aí você, uau, tô aqui agora. Tá entendendo? Mas pra mim, de uma certa maneira, tem sido uma coisa muito boa. Não foi, muitas vezes você vê um cara jovem e um dia você tá na favela, no outro dia você tá jantando com o presidente de um país. Então deve ser uma loucura, né?
Pois é, com certeza.
Pra família também acontece muito, isso fica muito complicado. Família, os amigos. amigos. De um dia pra outro você tá longe dos seus amigos. Os seus amigos agora tá esperando mais de você. Uhum. E a família quer mais de você. Você não vai ter tempo pra ninguém mais, tá entendendo? Porque você tem que se dedicar àquilo ali. Então as pessoas ficam chateadas, você fica isolado. Então acontece isso muito. Isso é muito na área, como eu te falei, de esporte e na área de, assim, sei lá, de artistas, assim, de cinema, de televisão, uma coisa
sim,
assim.
Sim, sim. Agora, quando você largou direito e foi pra Miami, qual foi a reação da família, assim? Qual foi a teve resistência? Tipo assim, você tá maluco?
O que acontece, assim, que eu cresci sem estar, assim, eu não tinha meu pai lá, entendendo? Então era minha mãe. Então a minha mãe, ela, acho que ela, dentro dela, ela, acho que acreditava nas coisas que eu tava fazendo, porque eu sempre fui dedicado pra ir pra escola, querendo saber, aprender mais. Eu sempre me interessei em ir à escola, entendendo? De aprender e crescer. Então, e as minhas amizades, sempre tive amizades boas, eu nunca tive amizades ruins, tá entendendo?
Uhum,
uhum. Eu acho que quando chegou o momento de eu pegar, disse, sabe uma coisa, eu vou tentar minha vida, acho que ela realmente já esperava disso, então.
Fazia sentido pra ela, né?
Fazia sentido. E uhum. Meus irmãos e o pessoal não tava nem se preocupando quanto isso.
Afinal, você era um quase caçula.
Vai embora.
Quantos anos chegou em Miami?
Pô, eu fiz 51 agora, ano passado. Pô, faz tanto tempo, 28 anos atrás.
Mas aí, você chegou em Miami, foi visitar seu amigo.
E você tinha expectativa de morar em Miami? Você foi com o plano de ficar por lá?
Não, a ideia eu queria era pra ir pra Europa. Pra morar na Europa. Eu queria morar na Inglaterra. Mas só que eu venho pra cá, aí pego, eu vou pra ir pra Londres. E quando eu vou pra Europa, me cai na minha cabeça e disse, puxa vida, os Estados Unidos é o país do futuro. Eu quero estar num lugar onde as coisas aconteçam rapidamente. Onde tem muita dinâmica, as coisas sejam mais dinâmicas. E hoje, realmente, refletindo no passado, eu vejo que a Europa está, claro que está muito melhor do que estava há 28 anos atrás, mas a Europa é um continente de muita tradição. As coisas para você pegar realmente, você quer você fazer um espaço seu, você tem que fazer um espaço em outro lugar, e outro lugar é nos Estados Unidos. Porque por mais que os europeus, alguns países é crítico dos Estados Unidos, eles adoram os Estados Unidos. Sim. Por mais que eles criticam. Então, por exemplo, se você faz sucesso na Europa, aqui nos Estados Unidos, é bom pra Europa. E se você faz sucesso na Europa, é bom pros Estados Unidos. Porque os Estados Unidos também é apaixonado pela Europa também.
Sim, com certeza.
Um quer o futuro e outro quer a história.
É verdade.
Os Estados Unidos quer tradição, história, raízes, essas coisas assim, que nos Estados Unidos é um país muito jovem, então as pessoas vão à procura assim, de raízes na Europa.
E a Europa procura modernidade, é isso, americano.
E aí a Europa procura modernidade e poder que os Estados Unidos têm, então é aquela história assim.
Mas você chegou aí pra Europa pra ter esse insight de que você tinha que estar nos Estados Unidos?
Não, eu morei um ano na Europa também.
Ah, tá.
Eu tenho morado um ano lá, eu queria voltar.
Mas não em Londres.
Foi em Londres,
Ah, em Londres. Londres é muito caro, é muito caro, né?
Mas eu não morava na cidade, eu morava fora de Londres. Uh-huh. Claro que hoje em dia, quando eu vou pra Londres, é outra história, né?
Claro.
No passado, pra mim comprar um hambúrguer, eu tinha que pensar duas, três ou quatro vezes. Não. Eu nem como mais hambúrguer.
O que eu quero descobrir é o seguinte, todo artista, pode ser artista plástico, pode ser pintor, pode ser designer, pode ser escritor, todo mundo começa e ele admira outras pessoas e essa admiração dá combustível para sua própria arte e muitas vezes as pessoas são dirigidas a começar sua própria arte orientadas pelas pessoas que elas admiram, até que então, juntando toda essa admiração e todas essas influências, as pessoas descobrem a sua própria identidade. Eu li uma entrevista com um escritor chamado Bernard Cornwell, que é um escritor de romances históricos, e aí perguntaram, ele tem um estilo muito próprio de escrever, e perguntaram pra ele, como é que você descobriu o seu estilo? Ele falou assim, olha, não descobri. Eu imitava os caras que eu gostava, e eu gostava de tantos caras diferentes, que ao longo do tempo, essa, entre aspas, imitação, tinha tantas misturas diferentes que acabou se tornando o meu estilo. E aí o meu estilo deixou de ser uma imitação. Eu tô falando imitação, mas essa não é, é a palavra muito negativa, porque parece que a pessoa tá querendo tomar crédito do outro, não. Na verdade, ela é ser inspirada pelo. Então, essas inspirações, elas eram tão misturadas, eram tantas cores diferentes, que você mistura e faz uma nova cor, que era o estilo dele. Você sentiu isso na sua vida já nos Estados Unidos, quando você começou a perseguir o seu próprio estilo? Como você chegou no seu estilo?
Olha, eu sempre fui atraído por cores, entendeu? Uhum. Sempre gostei de cores. E eu acho que eu trouxe isso de infância, porque, em geral, as crianças, é muito raro você pegar uma criança que goste de só de uma coisa assim, muito pesada, sabe?
Sim, claro.
E ao mesmo tempo, eu sempre fui interessado, assim, em formas. E lá em Recife tem um artista muito conhecido, chama-se Francisco Brenan. Eu adorava, ainda gosto muito do trabalho dele e os grandes murais dele. Eu imaginava fazer murais, coisas assim, bem bonitas e grandes. Uhum. E quando eu tive a oportunidade de ir para a Europa, eu conheci outros artistas mais de perto, os trabalhos de Matisse, do Picasso, e trabalho como Da Vinci, do Michelangelo, e também outros artistas mais contemporâneos aqui nos Estados Unidos, como Andy Warhol, Keith Haring, Roy Lichtenstein, uhum. Jasper Johns. Então, são artistas que realmente eles fizeram obras de arte que as pessoas não tinham que ir em transe para entender o que eles estavam falando, tá entendendo? Era coisa, eles estavam falando de coisa do dia a dia. Então, esses são os artistas que eu sempre gostei. E o meu estilo tem sido toda uma trajetória que eu tô criando esse meu vocabulário, que ainda estou construindo esse vocabulário.
Hoje em dia você já consegue notar que é muito próprio, né? É um vocabulário, certamente, você tem... Mas ele é tão rico no sentido de você poder olhar a obra diferente e saber, ó, isso aqui é um Romero Brito. Ou então de você ver um outro cara e falar assim, esse cara tá copiando o Romero Brito.
É. Não, é verdade.
Não é? Existe uma identidade já.
Existe uma identidade própria, exatamente, né? Como é que você explora a expansão dessa identidade?
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O que acontece? Eu me acordo bem cedo e venho pro meu estúdio. E quando eu não tô viajando, eu entro dentro do meu estúdio e só saio à noite, se for pra um jantar ou pra uma festa, um coquetel, uma coisa. Uh-huh. Às vezes eu falo assim, que eu tô dentro da minha bubble, uh-huh. da minha bolha.
Sim,
tá entendendo?
Sim.
Então, o que eu faço todo dia, eu faço pintar, me inspirar. Quando viajo, eu me inspiro nas minhas viagens, comida, amizades, família, de coisas que eu vejo que me inspira, que me dá assim, inspiração. Mas as pessoas começaram a me falar, pô, a sua arte faz isso pra mim. As pessoas começaram a falar isso pra mim, tá entendendo? Eu nunca, assim, mas no passado eu nunca tava parando pra ficar imaginando a dimensão e a proporção de onde a minha arte tem chegado, tá entendendo? Uhum. De onde a minha arte tá indo também. Uhum. Eu digo sempre que o sucesso tá mais, as pessoas de fora observam mais de quem tá de dentro, tá entendendo?
Você não percebia o alcance tão, tão grande da...
É, assim, de você... O alcance tanto que a minha arte tem alcançado, então... E pra mim é sempre uma surpresa. Eu sempre queria que a minha arte se tornasse uma coisa assim que fosse me surpreender todo dia. E minha arte tem se tornado isso pra mim, surpreendido. E meu sonho era que um dia as pessoas tinham que ter minha arte porque tinha que ter, mesmo que não gostasse.
Excelente. Isso mal ou bem vem acontecendo, né?
Não, é, meio que você não gosta, mas você tem que ter, porque se o Carlos Slim no México tem, pô, eu tenho que ter um também, porque se não tem, o homem mais rico do mundo, mais inteligente, fantástico, tá, né? Tem a maior coleção de arte do mundo, tem, eu tenho que ter uma de arte do Romero também.
O normal de muitos artistas, assim, o dia a dia normal é assim, você faz a sua arte e o que eu vou fazer com ela agora? Pra quem eu vou mostrar? Ninguém me conhece. Como eu vou divulgar isso? Como eu vou fazer isso chegar nas pessoas? Vou pra rua, vou vender na rua e tal. Como é que foi esse início pra você? Você tinha a sua arte, você tinha um lugar especial, você ia atrás de vernissagens, como é que funcionava você trabalhando no seu marketing pessoal de mostrar a sua arte pras pessoas?
Olha, eu sempre falo pros artistas quando me perguntam, como é que eu faço? A ideia é você fazer arte que você gosta e para dividir com pessoas. Então você vai dividir com as pessoas próximas de você, primeiramente, vai dividir com sua família, com seus vizinhos, com pessoas próximas, e aí você vai, entendendo? E se você vai esperar a galeria, a maior galeria do mundo, ele encontrar, você nunca vai para lugar nenhum, entendeu?
Exato.
Você vai aos poucos. Eu sempre falo assim, se você vai para o norte, você vai andando, depois vai numa bicicleta, você pega um carro, depois você pega um carro, pega um avião, depois pega um foguete.
É isso aí.
Mas se você espera pegar um foguete imediatamente, é outra história. Então, comigo aqui nos Estados Unidos, eu levei minha arte à rua. Então, eu fui artista de rua, tá entendendo?
Uh-huh.
Não foi uma coisa assim, de uma galeria, ah, vou encontrar agora.
Você foi pra rua mesmo.
Mas a grande coisa que aconteceu com a minha arte, onde muita gente viu, assim, imediatamente, milhões de pessoas, foi quando uma companhia, chama-se Absolute Vodka, que ele fez, essa companhia fez grandes campanhas com o Andy Warhol, Keith Haring, grandes famosos artistas aqui nos Estados Unidos.
Uh-huh.
Eles entraram em contato comigo pra usar minha arte, porque acharam que minha arte alegrava a vida das pessoas e tinha uma maneira muito forte das pessoas gostarem dela.
Assim, se identificavam muito,
se identificar com ela, entendeu? Uh-huh. Então foi isso que aconteceu comigo, a Absolute Vodka.
Foi a primeira marca que veio atrás de você, olha, eu quero fazer algo com a sua arte, é isso?
Isso, exatamente.
E você era basicamente local, as pessoas em Miami que conheciam você.
E foi muito bom, porque o que acontece também é que, além da empresa ter gostado da minha arte, o momento da empresa estava interessado que no passado, a vodka, a Absolut Vodka, era uma vodka da Suécia, ninguém sabia nos Estados Unidos da vodka.
Uh-huh.
A vodka não era bebida como se bebe hoje, né? Porque vodka hoje em dia é uma coisa mundial, no passado era mais Rússia e aqueles países nórdicos.
Uh-huh.
E então, essa empresa fez a Absolut Vodka ficar muito famosa, e o presidente da empresa, o pensamento dele foi, bem, no passado, os artistas que ele tinha contratado eram mais famosos que o produto, e o produto ficou mais famoso, tem mais pessoas que sabem da Absolut Vodka do que de um artista, por
Sim.
exemplo, em alguma parte do mundo tem pessoas que não sabem e nem conhecem a arte do Andy Warhol, vamos dizer isso,
uh-huh.
mas sabe que no bar você pode beber uma vodka,
geralmente
vodka.
Sim.
Entenderam?
Uh-huh.
Não sabe quem é o Jasper John, não sabe quem é o Motherwell, não sabe quem é, sabe, grandes artistas assim, da humanidade, mas aí a vodka entrou
Birita,
assim,
todo mundo conhece.
Então a vodka entrou assim, como que fosse, ok, agora a gente vai fazer história no mundo das artes. Então eles me contrataram e depois disso fiz tanto projeto com outras empresas grandes e famosas do mundo, como Coca-Cola.
Uh-huh.
O próprio chairman da companhia entrou em contato comigo para fazer um projeto com ele aqui nos Estados Unidos, no Tarkent, e outras grandes mais.
Agora você tá com produtos na Disney, né? Produtos licenciados da Disney.
Caraca. Eu faço coisa com a Disney há mais de 15 anos.
Como foi com a Disney, cara?
A Disney, eu comecei primeiramente fazendo obra de arte para as paredes, serigrafia.
Uh-huh.
E agora eu faço, além da serigrafia, eu faço também aquelas esculturas que vendem nos parques também. Eles vendem milhões
de parques. E é impressionante porque a Disney, ela é muito criteriosa com os produtos dela. Sim. O Mickey, o Pato Donald. E a sua arte está no Mickey, né?
No Mickey.
A escultura do Mickey
estilo barreira Brito, né?
Uma barreira muito difícil de ser. Você chegou no Mickey, cara. O Mickey, ninguém mexe.
Não, engraçado que tem uma vez que entrou na galeria uma criança com a mãe e a criança fala, mamãe, esse é o artista que criou o Mickey Mouse. Eu disse, meu Deus, você quer crescer e saber que eu não sou eu o Walt Disney. O Walt Disney é outra pessoa. Eu estou trabalhando com a empresa, trazendo um colorido para o Mickey Mouse e outros personagens. Então foi tão engraçado.
Mas é interessante porque o seu estilo combina muito com a Disney, né?
Total.
Que é esse negócio de alegria, de muitas cores. E quando eu fui, eu estive na Disney recentemente e vi os produtos que até então não tinham, as estátuas e tal, eu falei, caraca, tem tudo a ver como não estava antes, né?
Exato.
Que é um casamento perfeito.
Eu quando vi o Mickey Brito, eu bati palmas dentro da minha mente. Falei, cara, como ele conseguiu...
Sério, cara. Não, falando sério mesmo, não tô só puxando o saco, não. Eu falei, como ele conseguiu tocar no Mickey, cara? Justamente porque o Mickey é intocável, cara. A Disney é muito cri-cri com o Mickey. E isso, pra mim, significava uma absoluta aprovação do seu método artístico, entendeu? Tipo assim, cara, deu certo aqui. Tá na Disney, entendeu? É esse o nível desse cara de Recife, que saiu lá de Recife, fugindo do carnaval de Recife. É aqui onde o cara chegou, entendeu, cara? É impressionante o reconhecimento internacional que tem a arte do Romero Brito. E o Mickey, pra mim, era muito emblemático com isso, justamente porque ele é muito intocável dentro da Disney. Eu falei, poxa, legal.
Pra mim também é um grande privilégio, é um grande grande alegria trabalhar com uma empresa assim de tanto prestígio aqui nos Estados Unidos, e que tudo aconteceu com o sonho de um artista, né, do Walt Disney, que ele era um grande artista.
Sim, é verdade. Agora, você acha que depois da campanha da Absolute Vodka, foi quando você olhou em volta e falou assim, caramba, tá acontecendo, tipo, this is happening, sabe? Tipo, é isso que eu queria e tá acontecendo. Foi na Absolute Vodka ou foi antes ou foi depois? Eu tô saindo do anonimato, entendeu? Como artista. Quando você acha que você percebeu isso?
Foi quando eu fiz o projeto com a Absolute Vodka, isso é. Aí depois começou, sabe, as coisas começaram a mudar em volta de mim, entendeu? Foi a Absolute Vodka.
E você achava, tipo, no seu íntimo, quando você ia dormir e apagava a luz, o que que te deixava acordado? O que que você...
Olha, eu vou dar uma coisa pra você. Quanto a isso, eu sempre fui tão dedicado no meu trabalho que, apesar de eu ver as coisas acontecendo em volta de mim, mas tão preocupado com o meu dia a dia, que as coisas, tá entendendo? Às vezes...
Você nem percebia, né?
Pô, eu nunca imaginava que eu ia um dia e jantar em Buckingham Palace. Ou então, uhum. fui convidado recentemente pelo príncipe da Inglaterra pra fazer parte da fundação dele, tá entendendo? Da board. E, por exemplo, eu voltar pra minha casa, onde eu moro, eu entendendo os lugares que eu vou, as pessoas que me dão atenção, muita atenção. Então, eu nunca imaginava quanto é isso. Aí, aqui e ali, acontece pra eu ficar assim, uau, mas eu tenho tantas obrigações, tantas responsabilidades com minha arte que eu não fico o tempo todo pensando nisso, sabe? Que às vezes é até melhor, porque muitas vezes as pessoas se perdem muito, ficam desconectadas com a realidade pelo fato do sucesso que vem muito pra cabeça das pessoas, então.
A gente no Jovem Nerd, a gente tem um público que gosta muito do que a gente faz. Eles são muito engajados e eles são um público sensacional, sabe? A gente realmente é bem abençoado por ter um público que ama muito a gente. Como você tem, também no mundo inteiro.
Ah, obrigado.
E a gente fica tão envolvido com o nosso dia a dia, e eu tô percebendo que você é uma pessoa também parecida nesse caso. Você tá tão envolvido com o seu dia a dia, com seus afazeres, com o que você tem que completar no dia e tal, que você nem percebe muitas das coisas que estão acontecendo lá fora. Eu e a Zaga, às vezes a gente, depois de um tempão, a gente percebe a perspectiva de pessoas que estão de fora, que elas têm pelo nosso trabalho, seja de positivo ou seja até de críticos, porque normalmente os críticos do Jovem Nerd não estão interessados em estar no Jovem Nerd, entendeu? Então eles estão quietos lá na deles e tal. Existiu algum momento em que você percebeu que existia um público implicante com a sua arte e isso te afetou de alguma forma no seu positivismo?
Olha, eu vou dar um coisa pra você. Teve momentos assim que me deu uma certa chateação, mas eu comecei a ver, assim, puxa vida, como é que um jornal, como é que uma pessoa dessa vai dar tanto espaço pra minha arte? Se minha arte não tivesse uma certa relevância, eu acho que ninguém ia fazer tantos comentários.
Não ia ligar pra isso.
Ninguém ia ligar pra isso, tá entendendo? Então, e ao mesmo tempo tem pessoas que têm coleções, por exemplo, tem pessoas aqui nos Estados Unidos e outras partes do mundo que têm grandes coleções de arte, tá entendendo? E essas pessoas têm a minha arte também. E tem pessoas que nunca dormiu numa sala, num quarto, que tem uma obra de arte importante de um artista, e essas pessoas falam como que soubesse tudo, tá entendendo? Sobre arte, que fosse o alfa ou ômega das artes, pra pegar, abrir a boca e falar uma coisa. Então, na verdade, eu não fico preocupado com isso, não. Eu realmente me concentro mais pra dar atenção aos meus colecionadores, as pessoas que me apoiam, e acho que isso é o mais importante, porque críticos têm, em todas as fases da história, teve-se críticos, né? Teve pessoas que criticavam o Picasso e outros artistas mais que hoje em dia é o maior sucesso. Por exemplo, o maior artista aqui, assim, um dos artistas muito famosos aqui dos Estados Unidos, chama-se o Jasper Johns, que está nos 90 anos. Tem um grande crítico de arte aqui que ninguém sabe, só pessoas do mundo das artes que sabem, que chama-se Clement Greenberg. Então, porque não tem espaço na arte para se falar dos críticos, mas quando eles estão vivos, eles falam, né? Então, esse cara era crítico do Jasper Johns. E o Clement Greenberg já foi embora, ninguém fala dele. Sei dele porque, tá entendendo? Que eu sei que ele existiu. Mas o Jasper Johns é o maior sucesso.
Mesmo porque, tipo, quando a gente começou a fazer isso, no nosso microcosmos aqui da internet brasileira, quando vinham pedradas e tal, é engraçado que parecia que a pedrada tinha mais valor do que 100 elogios, né? Uma crítica tinha mais valor, não, tinha mais peso na nossa mente, né? A gente ficava muito chateado. Podia ouvir 100 elogios, cara, vocês são foda, muito bom, adorei e tal. Aí vinha um cara e falou assim, uma merda. E a gente ficava pra baixo. Quer dizer, foi um cara só, porra. E aí, realmente, o próprio Azaghal me ensinou muito a... Cara, não liga pra isso, porque, assim, se o cara não quer dialogar com você, o que vai adiantar? Se ele vai só falar, é uma merda, tipo, ok, então beleza, cada um segue a sua vida. Se concentra no cara que traz positividade, né? No elogio. É. Esse cara, que faz um elogio, ele precisa de muito mais energia pra isso sair do coração dele e fazer um elogio do que pra uma crítica. É muito fácil a gente falar mal das coisas. A gente dá uma topada com um dedinho na parede, a gente xinga, fala um palavrão. Agora, elogiar realmente é uma coisa que despende mais energia. Então, por isso que vale muito mais o elogio. E aí eu estendo isso a todas as pessoas que colocam seus trabalhos no mundo de alguma forma, de qualquer arte que seja, de qualquer origem. Quando você coloca no mundo, você tá aí pra ser criticado e elogiado. Vale muito mais elogio, tem muito mais peso. Nossa mente nos engana achando que a crítica tem mais peso.
Você acha que a parte dessas pessoas que te criticam vem mais do fato... Porque assim, a arte é muito subjetiva, né? E vai de cada um. Tudo bem que tem conceitos artísticos e tal, mas ela é muito subjetiva. Mas você acha que vem muito da parte de você fazer dinheiro com a sua arte? Será que isso é um pouco proibido? O artista só pode ganhar dinheiro depois que ele morre?
Eu acho que é uma mistura de várias coisas. É a ignorância, assim, a inveja, o preconceito às vezes também. Acho que é uma mistura de tudo, assim. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que o mais importante pra mim é as pessoas que estão me apoiando. São muitas delas, milhões aí fora. E é por isso que eu tenho o sucesso que eu tenho, porque as pessoas apoiam a minha arte. Mas como aqui e ali parece um jornal, uma revista, quer fazer uma matéria e sempre usa, sei lá, um headline, ou uma coisa que a pessoa falou que foi uma coisa negativa. Então eles botam lá, pum, negativo, tá entendendo?
Claro.
Mas, na verdade, o que eu acho muito interessante pra mim é o espaço que a mídia me dá, porque, em geral, tem muitos artistas aí que só pega uma matéria, uma coluna na área de arte, tá entendendo? Vai ser escrito, sei lá, na Forbes ou em outros tipos de revista e outros tipos de jornal. Só é se você escreve mais sobre a obra de determinados artistas, só nas colunas de críticos de arte.
Uhum.
Você não vê o artista atravessando ou alcançando ou tendo outro espaço na mídia. Então, nesse caso, assim, eu nem me preocupo, porque é melhor que as pessoas falem que não falem, entendeu? não, porque se ninguém fala de você, você é ignorado, entendeu? Então,
é claro.
Fale e bote muito papel. Escreva assim, bastante papel e muito espaço na TV, em onde for.
Isso aqui é engraçado, a gente foi no Museu do Van Gogh lá em Amsterdã, e aí, quando você sai do museu, tem uma gift shop que tem caneca de quadro Van Gogh, tem pôster,
guarda-chuva,
tem toda sorte de produtos do Van Gogh. Agora imagina se ele pudesse ser o criminoso, se ele fosse criminoso o suficiente de vender esses produtos em vida. Como ele ia ser criticado? Né, cara? Tipo assim, ok, morreu, então tá tudo bem? Quer dizer, o cara, né, eu já me engajei em discussões sobre Romero Brito no Facebook e tal, tipo assim, parece que assim, o cara tá vendendo muito, ele tá colocando a arte dele em vários tipos de produtos diferentes, ele tá fazendo a arte dele ser menor do que se fosse apenas 3 quadros no MoMA, entendeu? Por que é menor? Se tá em tantos produtos, é porque muita gente tá querendo.
Exatamente.
Não é justamente o contrário, a noção de aquela tão popular, a ponto do próprio artista poder gozar do seu sucesso em vida, né? O que tem de errado nisso? Parece que existe um romantismo no compromisso com o fracasso. E parece que muitos artistas acham que isso sim é romântico.
Só artistas, eu acho que isso é um mindset.
Eu acho que é um mindset, que você falou exatamente, porque é uma coisa que vem do passado, onde as pessoas, assim, da aristocracia ou então da burguesia, sempre teve os artistas como que fosse, eu vou ajudar você, você precisa de mim e você não pode sobreviver sem ter minha ajuda, tá entendendo? Então tem os patrons of the art, por exemplo, os colecionadores, e algumas pessoas que se acham assim, muito importante, é um pensamento que acontece muito, em geral, assim, no meio das artes, e fala assim, não ajudei aquele artista, aí fala assim, muito nos jantares, mas olha que loucura, o que eles fizeram, olha que eles... A conversa é sempre em volta da vida do artista, assim, é muito doido, ou não é muito louco, ou então ajudou aqui, ajudou ali, olha o que eles fizeram, você imagina o que eles fizeram, então é mais como fosse uma fonte de entretenimento.
Aham. Uhum.
Mas eu acho que no caso de as pessoas fazerem críticas sem ter fundamento, sem saber o que tá falando, sem conhecer o artista, sem, sabe, às vezes nem coleciona arte, nem tem arte em casa e começa a falar mal. Então eu realmente...
o cara não tem nada nem pra falar, simplesmente fala porque repete o que os outros estão falando.
Eu realmente não dou atenção pra isso, não. Eu deixo isso pra lá, entendendo? Então eu acho que todo tipo de energia tem um certo valor, tá entendendo? Então, se tudo fosse tão certinho, acho que o jornal também não dá tanto espaço também. Então, tem que ter uma certa negativo positivo ali junto, sabe como é que é?
É, entendi. Mas eu acho que no final você deve olhar pra você mesmo e falar assim, poxa, eu sou um self-made man, né? Esse termo,
exatamente.
Né? Eu fiz a minha sorte.
Eu não tenho que dormir com ninguém pra fazer o que eu tô fazendo hoje.
Exato.
E acho que algo importante, que é algo que se aplica a gente aqui no Jovem Nerd, é você faz o que você gosta.
Exato, cara. Né?
Você fica satisfeito no final do dia quando você olha os trabalhos que você tá entregando, que você tá imprimindo, que você
exatamente.
Tá...
Exatamente.
Isso é a maior satisfação de todas. Você, por mais que alguém goste, alguém não goste, você sabe que tem quem goste, você se concentra neles, é o que a gente faz. Aqui a gente faz o que a gente gosta, se concentra em quem gosta e dá um feedback positivo ao retorno. Não que a gente não aceite crítica e não avalie elas. O que a gente não aceita é hater, né?
Pra que hater?
Exatamente.
Eu fico imaginando o seguinte, ninguém é obrigado a gostar da arte do Romero Brito, ou de qualquer arte, ou do Picasso, ou de quem for. Mas no caso do Romero Brito, que a gente tá entrevistando aqui, ninguém é obrigado a gostar. Pode ter muita gente que tá escutando aqui e fala assim, eu não gosto, acho feio e tal, nunca teria e tal. Beleza. Tipo assim, antes de você odiar o Romero Brito, pensa, quem é o Romero? O cara é um cara, um brasileiro, que nasceu humilde em Recife, faz o que ele gosta até hoje, e faz sucesso mundial. Como não aplaudir esse cara e seguir esse exemplo?
Não, obrigado.
Porra, cara.
Obrigado, cara, obrigado.
Por isso que eu tô falando assim, não é necessário gostar pra admirar o caminho de sucesso que o Romero Brito fez, cara, e de ter orgulho que mais um brasileiro, como Paulo Coelho, que também enfrenta as mesmas lenga-lengas de críticas, de não ser isso, de não ser aquilo, de não ser literatura de verdade, o que for que a imprensa vive falando pra ele e muita gente repete, sofre o mesmo preconceito, que pena, de muitos brasileiros, seus conterrâneos, né? Ninguém precisa gostar pra admirar o trabalho pessoal, de transformação pessoal que pessoas como você tem, cara. Então, uma coisa que a gente queria muito fazer esse Nerdcast pra mostrar pras pessoas como a vida não é fácil, que até com sucesso você tem que conviver com o que você convive. Mas, tipo assim, essa é a parte fácil, porque o difícil foi você sair de Recife e meter a mão na massa e ir pra Miami pra se descobrir, né? Você acha que foi o momento mais difícil assim que você, caramba, que dificuldade, tomara que esse dia passe.
Olha, não, o mais difícil foi quando eu tive que decidir vou continuar a fazer esse curso de direito, essa ideia de ser diplomata. O que vai acontecer agora? Então,
Muita incerteza.
Foi muita incerteza. Quando você é jovem, você não tem, sabe, um mentor, você não tem uma pessoa, sabe, que tá ali te apoiando, é complicado, as respostas, você tem que procurar elas, entendeu? A minha mãe é uma pessoa assim, maravilhosa, tudo, mas não era uma pessoa que pudesse, sabe, ela não entendia o que estava passando na minha cabeça.
Sim, ela não podia te dar essa orientação, né?
Essas orientações. Então, eu acho que é muito complicado quando você não tem uma pessoa assim, perto de você. Então, comigo, acho que, sei lá, eu tive muita sorte pelo fato de que uma coisa dentro de mim estava me levando a situações que estava sempre sendo positiva, mais e mais positiva. Mas eu comecei a entender que se você se dedica a uma coisa que você gosta, como você falou agora, se você gosta de uma coisa e você se dedica, você é apaixonado pelo aquilo ali, tá entendendo? Eu acho que é o mais importante.
Sim.
Quando você encontra uma coisa que você gosta e acontece que é uma coisa positiva, pô, então aí é que é maravilhoso. Eu encontrei recentemente uma pessoa na Suíça, porque eu fiz um relógio pra Hublot, e ele o presidente daquele grupo do LVMHS, do Louis Vuitton, tá entendendo?
Uhum.
E é uma pessoa, assim, muito... que eu nunca vi uma pessoa de negócio falar, assim, com tanto vibração e falando da palavra amor. Ele falava assim, se você não tem amor, se você não tem paixão na sua vida, você não consegue fazer as coisas. Se você não descobre uma coisa que você realmente gosta de fazer, você se perde, você se esquece da hora de você se levantar da mesa ou de sair da sala, do trabalho, que o trabalho trabalho, é uma combinação de trabalho, hobby, é tudo pra você. Sim. Se você não tem aquilo ali, é o tipo de trabalho de 9 às 5, é difícil ter sucesso, porque se você tá medindo as horas que trabalha, você desliga o telefone no final de semana, você sai do trabalho, você não pensa mais que você saiu do trabalho, você esqueceu já de tudo. Uhum, uhum. Aí eu tô agora na minha vida pessoal, mas eu acho que a vida pessoal e a vida profissional é tão junta que, sabe, é por isso que se uma pessoa encontra bem cedo a paixão que é a profissão, que faz você vibrar, se acordar de manhã e ir ao trabalho, sabe? Sim. Se você encontra isso aí, você encontra tudo, né? É isso que é o mais importante. Aí você divide com as pessoas a ideia, entendendo? Eu como artista, essa é a ideia.
Excelente, Homero.
Quero fazer só mais uma pergunta. Você escolheu Miami pra morar, pra viver, né? Tá aí há quase 30 anos, tem família, casado, filho e tal. É por isso que você transformou Miami na Britoland?
Não. Uma mera coincidência. Pelo fato que Miami lembra muito, assim, pelo fato de que é uma cidade, assim, muito... tem muito sol, sabe? Tem praia, muita água. Então eu gosto muito da cidade. Foi uma grande coincidência. Assim, é uma energia que me... Sabe uma coisa que leva você... atrai você. Então, foi uma coisa assim que eu vi que eu nunca... Não foi nada assim pré-pensado, tá entendendo? Uma coisa calculada. Tudo aconteceu, assim, muito espontaneamente.
Muito legal.
Mas aqui é uma cidade, assim, muito misturada de pessoas de vários lugares e é uma cidade que tem um espírito muito jovem também. Então, deu super certo.
Excelente. Homero, agora o que eu mais quero na vida é que você desenhe um coração na bochecha do Azaghal.
Vai ser o maior prazer. Vai ser o maior prazer.
Isso vai ser sensacional.
Não, eu tô olhando aqui no meu computador a carinha aqui do Nerdcast. Então é uma carinha bonitinha. Vou fazer uma obra de arte com ela.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.